O deputado Ivan Nats, do PL, é pré-candidato para a reeleição a deputado estadual em Santa Catarina. E é com o deputado Ivan que nós conversamos agora. Como vai, deputado? Bom dia!
Bom dia, mano. Tá tudo bem. Um pouco de frio aqui, mas bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
É verdade. Frio, chuva, um clima bastante gelado. Deputado, trabalhos abertos para a eleição desse ano de 2022 e o senhor, evidentemente, já oficializado como pré-candidato para a reeleição. É isso, deputado?
É isso mesmo. Vamos estar na caminhada aí de reeleição. Acho que fiz bom trabalho na Assembleia Legislativa. Cheguei já como membro da oposição, fui líder da oposição do governador Carlos Moisés. Fizemos um grande trabalho de fiscalização, de acompanhamento de contas. Instituímos essa comissão especial que investigou o roubo dos 33 milhões de reais, que acabou por um fio, por um pouco, né? Não caçou o mandato do governador Carlos Moisés. Teve que fazer uma aliança muito grande para poder permanecer. Mandato, aliás, tenho feito cobrança permanente com relação a esse desfecho do roubo de 33 milhões. Tenho trabalhado bastante em parceria com os colegas lá na Assembleia para poder fazer alteração legislativa, avançar em questão do Código Ambiental, licenças ambientais, Código Sanitário. Nós temos também trabalhado em parceria com os Ministérios da Agricultura e Pesca para avançar na indústria pesqueira de Santa Catarina. Enfim, tem muita coisa, muita captação de recursos e muita luta, né, para poder ajudar a nossa gente. Se domingo, sábado, estava em Armazém, a reforma do ginásio de esportes aí em Armazém, depois, na segunda-feira, a gente estava novamente em Criciúma, trabalhando no projeto Bom de Bola, um projeto que atende crianças em Criciúma. Então, a gente para a região sul.
Bom, deputado, como é que o senhor vê hoje o estado de Santa Catarina, não só aqui o sul do estado, as suas necessidades e também que leitura o senhor faz do trabalho hoje do... A gente, claro, já conhece a sua posição em alguns itens, mas de maneira geral, sobre o que o trabalho do governo do estado vem fazendo aqui para o povo catarinense. Como é que o senhor faz, que leitura o senhor tem do estado nesse momento?
Se tu me permitires, assim, eu queria fazer uma observação antes de responder com relação ao Sul, né? O Sul está, é a região mais politizada do estado de Santa Catarina. Tem o maior número de rádios, para quem a gente concede mais entrevistas e também para quem é a região que mais faz cobranças na Assembleia. Queria registrar isso com alegria, porque a quantidade de veículos de informação que se concentram no sul do estado exige muito dos deputados. Isso é muito bom. É muito bom mesmo, e a sociedade que acaba recebendo. Bom, o sul do estado tem grandes problemas. A gente tem problema ambiental, que é a produção do carvão, né? O resultado ambiental da produção carbonífera na região sul do estado, ela é uma questão que carece de muita atenção, principalmente no reflexo ambiental. Nós temos problemas toda a bacia do Rio Tubarão, toda a bacia do Rio Araranguá, com contaminação de material pesado. É uma matéria que a gente trabalha constantemente aqui no controle de poluição, né, da indústria carbonífera. No sul do estado também a gente sempre tem a preocupação com a indústria da produção de cerâmica, né, que é também uma indústria que está, vez por outra, sendo atacada pelo governo do estado com relação à questão tributária, também a questão da matéria-prima da indústria que é o barro, sabe, a alimentação da matéria-prima, que também exige constante vigilância e participação da Assembleia, sem contar que a região sul também é uma região que exige muito retorno de recursos, muita obra, muita recuperação de escola, muita manutenção da rede hospitalar, enfim. Então, é uma região que cresce e cresce muito rápido, e isso exige muita participação da Assembleia.
O estado passa, neste momento, por um problema grave em relação à falta de UTI pediátrica, neonatal, um problema sério que envolve a saúde, não, deputado?
Agora a gente está vivendo esse período, né? Foram desativadas as UTIs neonatais depois da pandemia, e não se deixou uma reserva técnica. E isso fez com que Agora, com o período de inverno, o governo não tenha se preparado, né, para enfrentar esse desafio que é de todo ano. Todo ano a gente precisa. Nós temos problemas bronquiopulmonares, né, que exigem internação, principalmente de crianças, né, neonatal, recém-nascidos, crianças de menos de 6 anos de idade. Nessa época do ano, elas costumam sofrer com a questão das doenças pulmonares, e o governo não se atentou com relação a isso. Quando acabou a pandemia, na pandemia criou diversas unidades de saúde, de UTI principalmente, e desativou todas. E agora o que está acontecendo? Nós estamos com uma pequena ampliação do número de contaminados com doença gripal. Estão precisando de UTI e não tem. Então é um governo que não se planeja, né? É um governo que não tem planejamento, é um governo que faz as coisas da cabeça, é um governo que saiu por aí agora entregando dinheiro sem ter preocupação com prioridades. Nossas escolas estão completamente abandonadas. Aqui na região do Vale do Itajaí, nós temos escolas que estão interditadas pelo Ministério Público, não tem uma intervenção há 3 anos. Enquanto isso, o governador sai por aí entregando dinheiro a torto e direito sem se preocupar com prioridade. A saúde também é outro problema. Nós temos hoje 116 mil pessoas que estão reprisadas, são represadas na fila de cirurgia, aguardando algum tipo de cirurgia eletiva. Então, é um governo que não trabalha, não faz prioridade, não faz planejamento, se preocupa apenas em entregar dinheiro, e o resultado é esse aí. Agora a gente está vivendo essa crise por todo o estado, tem ausência de UTI neonatal. Daqui a pouco volta a ausência de UTI adulta também, porque foram todas desativadas. E a gente começa a ter já problemas também pulmonares, que exige intervenção de adulto e não tem UTI.
Bom, estou conversando com o deputado Ivan Nats, do PL, pré-candidato para a reeleição, aqui no quadro Eleições da Rádio Marconi, 8h22. Deputado, como é que o senhor resume o trabalho desse mandato e também as bandeiras que o senhor defende para essa reeleição, a continuidade de trabalho, algo novo nesse sentido? Como é que o senhor direciona aí os próximos dias e principalmente os próximos projetos no que diz respeito à reeleição?
Bom, nós temos aí em Santa Catarina uma grande missão para fazer. A gente precisa passar a Celesc é limpo. A Celesc é uma empresa que há muito tempo não tem sido investigada, não tem sido auditada. É uma empresa que acumulou lucros no quadrimestre de quase 400 milhões de reais. Lucros que estão sendo divididos entre seus diretores, agentes políticos. Enquanto a partida da grande arrecadação da Celesc, a gente tem uma deficiência no serviço. Grande quantidade de pessoas que reclamam ausência de energia trifásica no interior de Santa Catarina, onde hoje a maioria da indústria no interior, da energia no interior é bifásica. Isso tem atrasado o desenvolvimento, principalmente das cidades do interior. Nós precisamos entender por que que a energia elétrica é tão cara no estado de Santa Catarina, por que que a rede de ampliação e distribuição de energia elétrica é deficitária, por que que a Celesc, que é a empresa que mais tem reclamação junto aos órgãos de controle do consumidor, e ao mesmo tempo a empresa que distribui tantos lucros, né? Qual é o papel da Celesc em Santa Catarina? Será que o papel dela é arrecadar dinheiro, distribuir entre seus diretores, ou é ampliar o sistema, melhorar a capacidade, diminuir o custo da operação? Então eu tenho um grande desejo de, no próximo mandato, trabalhar pautas estadualizadas, e uma delas é passar a Celesc a limpo. Outra coisa é continuar sendo um liberal, sendo um cara que vota contra aumento de imposto, que vota a favor da pequena indústria, do microempreendedor individual, do operador do Simples, do desenvolvimento econômico, do destravamento da burocracia. Aqui na Assembleia Legislativa, o Partido Liberal tem 7 deputados. Nós votamos sempre contra aumento de carga tributária, contra aumento de licença, contra aumento de quadro pendurado na parede. Nós votamos pela ampliação de recursos para o financiamento, enfim. Vamos continuar na pegada do desenvolvimento econômico e da atividade liberal, da defesa da atividade liberal.
Muito bom. Deputado, muito obrigado pela participação conosco, atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Uma boa quinta-feira e um bom trabalho.
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre com o deputado Ivan Nats. Nós estaremos sempre lá lutando pelos catarinenses, pelo povo do Sul. Enfim, acho que a gente é um deputado permanente, deputado atuante, e estou sempre à disposição para ajudar. Um abraço a todos os deputados de Varanasi. Obrigado pela Rádio Marconi, que é uma rádio que está sempre aberta a todos os parlamentares, né? A gente sabe que eu sou deputado com base no Vale do Itajaí, mas que a Rádio Marconi me procura sempre para conversar, para falar. Isso mostra que é uma rádio aberta a todos os partidos, a todas as vozes. Isso é muito, muito gratificante para mim como parlamentar e certamente é também para os seus ouvintes. Obrigado.